Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.
Olá, amigos do Grande Prêmio, muito boa noite. Estamos começando a 17ª edição do Cadeira Cativa, programa que começou junto com a nossa quarentena, né? E que tem trazido todas as semanas gente importante, jornalistas, convidados, não jornalistas, ex-pilotos, enfim, todo mundo para falar um pouco de automobilismo, para falar um pouco de Fórmula 1. O programa de hoje é um programa muito especial. Hoje é dia 30 de julho de 2020 e exatamente 20 anos atrás, do dia 30 de julho de 2000, acontecia em Hockenheim a primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1. É uma data importante, é uma data marcante para muita gente. E antes de apresentar os convidados, eu já queria informar e avisar todo mundo que a gente está com um clube de assinatura aqui, um clube de para que você seja membro aqui do Clube Grande Prêmio, com 3 planos diferentes. É só clicar embaixo onde está escrito seja membro, né? O plano Poli, o plano Hat-Trick e o plano Grand Chelem. E eu queria já aproveitar para agradecer os assinantes Rafael da Silva Coelho, o canal Focus 1, o Clébio Júnior, o Wilker Salles, João Franco, Edmar Andrades e Edson Mecaru. Muito bem, e agora eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Um deles, como vem sempre, não vou nem falar muita coisa, vou começar com o outro. O nosso grande amigo Ricardo Tedeschi, que talvez seja uma pessoa que nem todo mundo do automobilismo, do público conheça, porque está sempre por trás das câmeras, está sempre nos bastidores. Ricardo é empresário, dono de restaurante, chefe de cozinha, um monte de coisa, e também responsável por encaminhar muitos pilotos brasileiros à Fórmula 1, à Europa, né, começo de carreira e tal, e um deles levado no colo, é Rubens Barrichello. O Ricardo Tedeschi, então, tem uma participação muito importante na carreira do Rubinho, na vida do Rubinho e em todas essas histórias que a gente vai contar hoje. Ricardo, boa noite. Obrigado por participar com a gente aqui no Cadeira Cativa.
Boa noite, Flavinho. É uma honra poder participar do programa com vocês. E vamos lá. É uma data especialíssima, claramente, para mim particularmente. Mas eu acho que para todo mundo, porque, sem dúvida, o Rubinho é uma das grandes estrelas do automobilismo mundial, especialmente do Brasil, né?
E o teu papel foi tão importante que, olha, a gente precisa sempre falar dele. Tem tanta gente que ajuda, claro, ninguém se faz sozinho, e se não tem a pessoa certa para dar aquele empurrão na hora certa, tem muita gente que fica pelo meio do caminho. Ricardo, obrigado mais uma vez por estar participando com a gente. Fábio Seixas, meu grande amigo, grande irmão, que está em Tietê, é isso, Fábio? Você está num cenário bucólico, uma janelinha de persianas, né, de madeira. Deve estar frio aí. Tudo bom, Seixas?
Fala, Flávio. É um prazer estar aqui. Um abraço, Ricardo. Estou aqui, casinha no campo, né, cara? É bom de vez em quando. Foi esse o nosso refúgio, pelo menos nos últimos dias aí, para conseguir um pouquinho de saúde mental no meio dessa pandemia. Então, é para cá que a gente fugiu. E sobre o Ricardo, Flávio, eu quero... vou dar um exemplo de quanto que o Ricardo é importante para o automobilismo brasileiro. Nesse mesmo dia, 20 anos atrás, a gente está falando aqui da vitória do Rubinho, nesse mesmo dia, o Cristiano da Mata venceu a primeira corrida dele na Fórmula Indy. Foi a primeira vitória do Cristiano da Mata na Fórmula Indy, no Oval de Chicago. Foi exatamente no mesmo dia, há exatos 20 anos, no dia 30 de julho do ano 2000. E o Cristiano da Mata foi outro piloto que teve aí a ajuda do Ricardo, que teve a participação ativa do Ricardo ali no momento de ir para a Europa, no momento de início de carreira. Ou seja, 20 anos atrás, se alguém devia estar tomando todas, Flávio Gomes devia ser o Ricardo Tedeschi, porque no mesmo dia, primeira vitória do Rubinho na Fórmula 1 e a primeira vitória do Cristiano da Mata na Fórmula Indy no Oval de Chicago. Então, não sei se você lembra ainda, Ricardo, mas deve ter tido uma bela ressaca no dia 31.
Olha, para dizer a verdade, não lembro de nada.
Ah. Às vezes é melhor. Olha, mas que isso grande é massa, isso, que é isso, grande isso é lembrança, massa, cara. Pois é. Sim, sim, que grande lembrança, grande lembrança. Eu não tinha essa data na cabeça, não. A gente trabalhou tanto naquele fim de semana. De fato, agora as coisas começam a voltar à memória. Primeira vitória do Cristiano, que sim, o Ricardo também levou o Cristiano para cima e para baixo, levou para a Europa, ajudou muito, muito no começo de carreira, demais. Outro, Felipe Massa, que chegou à Fórmula 1 pelas mãos do Ricardo Tedeschi. Outro, Tony Canaan, que chegou ao automobilismo de ponta pelas mãos do Ricardo. Enfim, a gente viu, Ricardo, se desculpa, a gente pode parecer que a gente está aqui rasgando elogio de graça, mas não é, porque tem pessoas no automobilismo brasileiro que precisam ter o seu valor reconhecido e lembrado. Vai, o Chico Rosa com o Emerson Fittipaldi, por exemplo. E o teu caso com esses pilotos. Demais, viu, Ricardo? Eu não lembrava dessa do Kiki, não.
Bom, eu agradeço muito de qualquer maneira, mas é que fazem muitos anos que eu estou nessa atividade e claramente tem muita coisa que a gente já fez, né, que eu já consegui fazer e fico muito feliz de ter podido ajudar de alguma maneira e até um determinado ponto, né?
E eu vou dizer mais uma coisa antes da gente entrar no assunto Barrichello exatamente, dos 20 anos. Isso que você está vendo hoje, você está em casa, grande prêmio, canal no YouTube, site na internet e não sei o quê, tudo que nasceu também pelas mãos do Ricardo Tedeschi. Eu, quando saí da Folha de São Paulo em 1994, depois da morte do Ayrton Senna, a primeira pessoa que me estendeu a mão e me chamou para trabalhar junto foi o Ricardo. Era para outra coisa, mas a gente acabou formatando uma ideia que eu tinha, que era de uma agência de notícias, para continuar cobrindo Fórmula 1, e quem me recebeu do seu escritório, quem me ofereceu o seu espaço para trabalhar, quem foi meu sócio no início de tudo isso, foi o Ricardo Tedeschi também, que alavancou a então agência Warm Up, que depois viraria um site, que depois virou o Grande Prêmio, que depois virou tudo isso. Então, Ricardo, jamais vou esquecer do nosso escritório na Rua Bandeira Paulista, dividindo sala com você, a tua irmã, os meninos da Lobo, né? Puxa vida, que coisa legal, cara, assim, o quanto você fez por tanta gente. De novo, obrigado.
Imagina, foi um prazer e eu me diverti muito desde o começo com tudo isso. Era um desafio quase que insuperável, né? Porque era uma ideia do Flávio totalmente inovadora, mas me fascinou desde o começo. E deu muito certo, até porque depois se encaixou dentro de todo esse mundo da internet que surgiu e que nós nem tínhamos ideia que ia acontecer, né? Mas que funcionou muito bem. E vocês estão de parabéns por todos esses anos aí de caminho.
Obrigado mesmo, cara. Obrigado, a gente deve tudo a você também. Fábio Seixas, você já trabalhou tanto na sua vida quanto no dia 30 de julho de 2000, você trabalhando para a Folha de São Paulo, eu trabalhando e também para a Rádio Bandeirantes. Você já estava na Bandeirantes, se eu não estou enganado. Claro. E eu trabalhando na época para a agência Warm Up e para o site Grande Prêmio e para a Rádio Jovem Pan. E Rubens Barrichello, naquele dia, Seixas ganhou a primeira corrida da sua carreira. E o Brasil voltou a vencer uma corrida depois de 7 anos, Seixas. Você trabalhou mais do que aquele domingo da sua vida, não?
Olha, tá entre os top 3, com toda certeza, né, Flávio? Eu lembro da história, assim, a gente trabalhou tanto naquele domingo, que a hora que a gente acabou de trabalhar, claro, a sala de imprensa de Hockenheim, que funcionava numa tenda, e estava já vazia, certo? Só sobrávamos nós ali, só você e eu, na sala de imprensa de Hockenheim, fazia um frio danado, porque era uma tenda, né? E já era, a gente estava entrando na madrugada da segunda-feira, lá em Hockenheim. Hockenheim fica no meio de uma floresta, enfim, todo mundo sabe disso. E só então que a gente percebeu o frio que estava. Porque a gente estava tão excitado trabalhando, a gente estava trabalhando num ritmo tão frenético, escrevendo matéria para jornal, escrevendo para site, mandando boletim para rádio, o tempo inteiro buscando novas informações, e cada hora o jornal abria uma página nova para escrever uma matéria, e que a hora que a gente acabou, e isso eu lembro muito com muita nitidez, 20 anos depois, a hora que a gente acabou, a gente tinha em cima da mesa várias folhas de papel que eram os press releases que as equipes iam passando e entregando para a gente ali ao longo do dia. Eu fui pegar aqueles papéis, eles estavam úmidos. Os papéis estavam úmidos e tão frio que estava na sala de imprensa. E a gente não percebia o frio, a gente estava de camiseta, né, de manga curta, porque a gente estava trabalhando num ritmo muito intenso. E eu lembro que tinha um cara ali que era o responsável por levar os jornalistas dessa sala de imprensa, dessa tenda de imprensa, de volta para o estacionamento, né, onde estavam nossos carros. E o cara, coitado, estava dormindo dentro da van, né, já esperando aí, todo mundo já tinha ido embora, e o cara só esperava a gente, né? A gente foi lá, bateu na porta da van, falou, opa, acabamos, né? O cara, oh! Graças a Deus, né? Mas foi um domingo inesquecível, né, Flávio? Assim, é importante a gente trazer um contexto do que foi aquele domingo, porque a última vitória do Brasil na Fórmula 1 havia sido com o Ayrton Senna, no GP da Austrália, em 93, né? Então, ali eram quase 7 anos, ou mais de 7 anos, na verdade, né? Mais de 7 anos, não, Adelaide foi no final, era na final da temporada, né? Era quase 7 anos, quase 7 anos sem uma vitória brasileira na Fórmula 1, e era uma pressão incrível sobre o Rubinho. Isso é importante, porque para a moçada mais nova que está chegando agora, né, agora a gente já está há quase 11 anos sem uma vitória na Fórmula 1. Né? Isso já virou, já entrou meio na normalidade. Né? Aqueles 7 anos pesavam muito naquela ocasião. O Brasil, desde que o Emerson havia estreado na Fórmula 1, o Brasil não havia ficado tanto tempo sem uma vitória na categoria. E havia toda uma carga de a herança do Senna, o substituto do Senna, uma carga que muito o Barrichello colocou sobre os ombros dele mesmo, né? Então, foi uma notícia, aquela vitória do Rubinho foi uma notícia que talvez, se um brasileiro voltar, aparecer um brasileiro na Fórmula 1 agora e vencer uma corrida, não vai ter a mesma repercussão, não vai ser uma notícia do mesmo tamanho. Porque naquele momento foi uma notícia grandiosa, né? Uma notícia que todo mundo aguardava. E era o Rubinho na Ferrari, se cobrava ainda mais uma vitória do Rubinho pelo fato dele estar numa Ferrari, dele estar sendo companheiro do Michael Schumacher. E o próprio Rubinho, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Rubinho anos depois, eu lembro que foi no Bahrein, ou seja, foi depois de 2004, né, que acho que quando foi a primeira vitória, a primeira corrida no Bahrein, e eu lembro que o Rubinho mesmo admitiu isso, né? Ele sabe que ele se colocou muita pressão, ele teve muita responsabilidade nessa pressão também, que foi colocada por declarações que ele deu e tudo mais. Então, isso, assim, foi um domingo que a gente trabalhou muito, porque foi uma notícia, naquele contexto, muito grande.
Concordo, eu acho que uma nova vitória hoje, sei lá, 11 anos depois, não teria o mesmo peso, não teria o mesmo peso. Apenas uma observação, um detalhe em relação ao cara que nos levou até o estacionamento, viu, Tedeschi? Tem um problema da sala de imprensa, o problema não, quer dizer, tem uma característica da sala de imprensa que tem o horário de funcionamento, né? Tem o horário de funcionamento e tal, tal hora. E no domingo, tem sempre observação assim, de tal hora, sei lá, 8 da manhã, até o último jornalista ir embora. Eu acho que nunca se arrependeram tanto dessa frase, porque nós saímos do autódromo às 3 e pouco da manhã, que eram umas 10 da noite aqui no Brasil, né? Porque a gente tinha realmente um volume de material muito grande para produzir. E vou dizer uma coisa, Ricardo, a gente não estava preparado para produzir aquilo tudo naquele dia, sobretudo porque o Rubinho estava largando em 18º naquela prova. Acho que nem o mais otimista, torcedor e fã do Barrichello, achava que ele ia ganhar aquela corrida, Ricardo.
Sem dúvida. E, aliás, eu quero fazer uma... Se vocês trabalharam muito, eu acho que o Rubinho também trabalhou muito na pista aquele fim de semana, justamente por ter largado em 18º, com um monte de problemas elétricos e eletrônicos, que na época era uma grande caixa preta do negócio, né? De vez em quando aparecia aquele famoso problema eletrônico que era definido assim, indefinidamente, né? Porque não era assim, olha, soltou a conexão de não sei o quê, não. Problema
ele. Problema hidráulico.
Exato, exato. E aí ele sofreu com esse problema na classificação, na época tinha o warm-up ainda, né? É, antes da corrida. E aí ele decidiu mudar o carro inteiro antes da largada, largando de 18º, e depois foi todo aquele festival de coisas que aconteceram na corrida, né? Porque teve de tudo, até maluco na pista, chuva, sol, né? Acidentes, teve um pouco de tudo, né? Então eu acho que para ele também, na contagem da FIA, deveria valer uns 3 grandes prêmios.
o Ricardo, no fim daquela corrida, bom, teve isso que você falou, teve um cara que invadiu a pista, né? Eu estava revendo algumas matérias da época, era um cara que era um ex-funcionário da Mercedes, vejam só, era isso, né, Sérgio?
O Rubinho, você vai fazer uma recapitulação rápida da corrida. O Rubinho largou em 18º, ele estava 18º no grid, mas na verdade ele acabou saindo em 17º, que alguém teve um problema ali, ele acabou largando. Na verdade tinha 16 caras na frente dele no momento da largada. Ele fez a primeira volta, ele já terminou a primeira volta em 17º, ele passou 5 na primeira volta, então ultrapassou 5 caras na primeira volta. Na segunda volta ele passou mais 2 e foi passando a turma. Na 15ª volta, o Rubinho já era o terceiro colocado. Era uma prova de 45 voltas. Então, na 15ª, ele já era o terceiro colocado.
O Schumacher já tinha abandonado nessa altura.
O Schumacher abandonou na largada. Ele foi acertado pelo Fisichella.
O Schumacher tomou... Na minha interpretação, o Schumacher fechou o Giancarlo Fisichella e o Fisichella bateu na traseira dele. Porque o Schumacher na curva 1 quis fazer uma tomadona como se ele estivesse sozinho na pista e o Fisichella não tava ali, e aí bateu um no outro e os dois foram para fora.
E aí, enfim, e era um final de semana festivo também para o Schumacher, porque 5 anos antes tinha sido a primeira vitória do Schumacher na Alemanha, e enfim, era o Schumacher correndo na Alemanha com a Ferrari depois daquele ano terrível de 99, enfim. Então, na 15ª volta, o Rubinho era o terceiro, atrás do Hakkinen e do Coulthard. Na 25ª, o maluco invadiu a pista, que era um funcionário da Mercedes protestando contra a Mercedes. Era um francês, se não me engano. Na 33ª volta, começou a chover. Mas, vamos lá, o que aconteceu na 25ª volta? Com esse cara invadindo a pista, entrou o safety car e aí agrupou todo mundo. E isso foi fundamental, porque o Rubinho estava muito atrás do Hakkinen. O Rubinho, mesmo com estratégia, enfim, com tudo que ele fez depois, muito dificilmente ele chegaria no Hakkinen. O Hakkinen teria tempo para parar, trocar pneu e voltar ainda em primeiro lugar. Mas com o safety car, por causa do cara que invadiu a pista, tudo ficou agrupado. Isso foi na 25ª volta. Na 33ª começou a chover. E aí todo mundo entrou para o box para colocar pneu de chuva. E aí o Rubinho teve o grande lance da prova de não ficar na pista, com o pneu de seco, né?
E aí na trigésima, né, Seixas? Não, antes você vai continuar, não, mas só lembrando, porque você está falando 35ª e tal, o pessoal deve falar, nossa, era metade da corrida, começo. Não, Hockenheim era uma prova de poucas voltas, eram 45 voltas, que era um circuito muito longo. Então já estava na parte final da prova.
Pois é, então na 33ª.
Já não é mais assim, né? Já não era.
Pois é, ainda era o velho Hockenheim. Mas na 33ª começou a chover, todo mundo foi para os boxes, e aí foi o grande lance do Rubinho, ele ficou na pista, e daí por 12 voltas ele ficou na pista com um pneu de pista seca e numa situação inguiável, uma situação impossível de guiar. E aí foi o dia que o Rubens Barrichello teve um dia de Ayrton Senna, o Rubens Barrichello teve um dia de grande piloto, aqui foi um dia de herói, porque foram 12 voltas segurando o carro e aí conquistou a primeira vitória na Fórmula 1. Então, resumindo, foi essa a história, a crônica da primeira vitória do Rubinho na Fórmula 1.
Ricardo... ninguém acreditava, né? Na hora que. Porque Hockenheim tinha aquele pedaço lá no escuro, na Floresta Negra, que ninguém sabia nem o que estava acontecendo, se tinha duendes, se tinha druidas, né? Se tinha. sei lá, monstros, né? Porque de repente os caras apareciam no estádio, né? Os caras estão vivos, tá todo mundo aí e tal. E de repente entrava naquele túnel e desapareciam. E chovia lá, né, Ricardo? Chovia lá.
Chovia lá e chovia também no estádio. E não chovia nas duas grandes retas só. Então o Rubinho conseguiu administrar. Ele perdia muito nas curvas, mas ele, na reta, ele estava seco, ele ia muito para frente. E ele conseguiu administrar isso, e se não me engano, ele chegou uns 7, o Fábio deve saber melhor, ele chegou uns 7 segundos na frente do Hakkinen ainda, né?
Foi isso, 7 segundos e alguma coisa, foi o resultado final. É isso mesmo, e o Coulthard em terceiro, né, Seixas?
E teve aquela foto, foi uma foto que ficou, foi também emblemática, né? Que era o Rubinho nos ombros dos dois. Né? Eu lembro que um dos títulos que eu coloquei na Folha naquele dia, porque foram 5, 6 páginas de cobertura, um dos títulos era Fórmula 1 celebra o triunfo do seu bibelô. Porque o Rubinho, aquela vitória do Rubinho, foi muito festejada. As outras equipes festejaram a vitória do Rubinho. Mecânicos de outras equipes, mecânicos da Jordan, mecânicos da Stewart, enfim, mecânicos que conheciam o Rubinho de passagem por outras equipes, foram celebrar a vitória, né? O Rubinho era o cara que estava batendo na trave havia muito tempo. Então, assim, o Coulthard e o Hakkinen festejaram muito aquela vitória do Rubinho. O Rubinho, naquele ano, também para a gente lembrar, era o primeiro ano do Rubinho na Ferrari, e aquela era a 11ª etapa do campeonato. O Rubinho, ele tinha sido segundo colocado no GP da Austrália, que foi a prova de abertura, e aí todo mundo, opa, Rubinho na Ferrari, será que vai acontecer, né? Como será que vai ser isso aqui, né? Depois o Rubinho, ele foi segundo colocado em Mônaco, e aí já deu uma entornada no caldo, porque o Rubinho saiu meio de cabeça quente naquela prova. Você vai lembrar, Flávio, que ele deu uma entrevista logo saindo do carro ali, eu estava ali com o microfone da Bandeirantes, e ele falou alguma coisa de cabeça quente, e a partir dali a Ferrari proibiu o Rubinho de dar entrevistas logo depois que ele saísse do carro. A partir daquele momento, o Rubinho só dava entrevista com a assessora da Ferrari do lado. Depois de esfriar um pouco a cabeça, a Ferrari percebeu que o Rubinho às vezes saía do carro um pouco de cabeça quente demais. E depois teve um segundo lugar no GP do Canadá, que essa, o Rubinho disse que foi a primeira corrida em que houve uma ordem, em que houve uma... A Ferrari entrou pelo rádio e pediu para ele levantar um pouco o pé. Porque foi uma corrida que foi uma vitória do Schumacher, o Rubinho estava chegando no Schumacher, havia uma pressão do Villeneuve, depois do Fisichella, e o Rubinho ali atuou muito como escudeiro naquela prova, embora tivesse carro para partir para cima do Schumacher. Então o Rubinho sempre disse que aquela prova no Canadá, no primeiro ano dele, foi a metade do ano de 2000, foi uma primeira prova em que a Ferrari entrou pelo rádio. Então ele vinha batendo na trave, e ali foi a corrida em que, sem o Schumacher na pista, mas contra tudo e contra todos, inclusive contra a meteorologia, o Rubinho foi e ganhou. E a Fórmula 1 festejou muito aquela primeira vitória dele.
Era isso, né, Ricardo? O Rubinho era um cara muito querido, sempre foi muito querido de todo mundo na Fórmula 1, né?
Sem dúvida, e ainda é. Agora, o que eu acho que é importante destacar, que essas condições climáticas que o Fábio se refere, são as condições onde mostra todo o diferencial do Rubinho como piloto. Não sei se vocês se lembram, aquela famosa corrida de Donington, né, que também choveu demais, em 94, que o Ayrton 93. Fez... 93, que fez chover, literalmente, né, porque ele fez de tudo. O Rubinho também fez de tudo. Só que nas últimas voltas, os caras da Jordan deixaram ele sem gasolina. Ele estava em quarto. Então, ele também tinha feito um corridaço, e as condições eram muito semelhantes, né? Com mais chuva, porque o clima inglês é pior, vamos dizer assim, né? Mas a condição, a variabilidade do clima era a mesma coisa. E tinha outras condições também, outras provas, que ele também se destacou por conta disso. Então, essa situação adversa de chove e para, ou... assim, que a pista ainda não está bem definida, mostram bem a tocada do Rubens, né?
Ô Ricardo, e você que acompanhava ele em categorias de base, isso era algo que ele fazia em categorias de base? Fórmula Opel, outras categorias, ele, em condições assim de chuva, de aquela pista meio melada, ele conseguia assim segurar o carro?
Ele fazia assim, mas também fazia, e aqui eu acho que é importante destacar, graças à mentalidade e ao objetivo do cara, que era o chefe, o primeiro chefe de equipe dele na Europa, que foi o Adriano Morini, que que punha ele e os companheiros de equipe de Fórmula Opel para andar de slick na chuva. E quer dizer, que dono de equipe iria arriscar o equipamento com uma garotada de 17, 18 anos, né, para fazer com que eles aprendessem a andar com situações adversas? O Morini fez e deu resultado. Isso aí começou a ser um grande diferencial para todos que participaram nisso. Só que no caso do Rubinho é multiplicado por 100 porque ele já tem esse talento, né? Então, eu acho que esse aprendizado na Draco no primeiro ano, acho que também já ajudou. E ele usou isso a favor dele o resto da vida, né?
Você falou de Donington, Ricardo. Existe uma foto do comecinho da corrida de Donington, desse Grande Prêmio da Europa, que a foto foi feita com o Senna como personagem principal, já em primeiro, mas que logo atrás ali tem mais dois, três carrinhos e já aparece o carro do Barrichello. Eu não lembro que posição ele largou. O pessoal aqui no superchat aqui vai lembrar e vai mandar mensagem para a gente, com certeza vai pesquisar. Mas a primeira volta do Barrichello, daquela corrida, na corrida da melhor primeira volta de todos os tempos, a primeira volta do Rubinho acho que foi menor do que a do Senna.
Pois é. Porque
ele veio lá de trás juntando todo mundo.
Então, eu queria até destacar isso, mas é que, infelizmente, para ele, o Senna também fez uma grande corrida e um grande largada. Então, sempre ficou a corrida do Ayrton, né?
Sim, e ele ganhou, claro.
Ganhou, entrou no box, passou por dentro do box, fez de tudo, né? Sim. Também foi uma corrida bem alternativa, né?
E o Rubinho era para chegar em quarto, pelo menos, e como você falou, como você contou, acabou a gasolina. Seixas, deixa eu explorar o Ricardo, já que ele tocou no Morini, a gente volta à corrida de 2000 já, mas já que ele tocou no Adriano Morini, da Draco, eu acho importante para que as pessoas que não conhecem a carreira do Rubinho em profundidade entendam como é que começou esse troço de ir para a Europa. Foi pela Draco, né, Ricardo? E qual era o teu contato, a tua relação com o Adriano Morini, que acabou levando você a colocar o Rubinho ali naquela equipe, correndo Fórmula Opel, se não me engano, foi o ano que ele foi campeão.
Foi o ano que ele foi campeão, e tudo aconteceu da seguinte maneira. Inicialmente, eu tenho um grande amigo que se formou comigo, estudou comigo desde o colégio até a faculdade, e muitos anos atrás todos tínhamos a ideia de ir para a Europa trabalhar como engenheiros e tal. Eu tive um acidente de carro, quebrei a perna, não podia ir viajar porque tinha fisioterapia, não sei o quê. Eu recebi um telefonema do Alfredo Buzaide, que era um piloto brasileiro que ia correr de Fórmula Ford 1600 na Inglaterra, para que eu fosse o engenheiro dele. Eu estava com a perna quebrada. Eu passei o telefone literalmente para o meu amigo Roberto Costa, que hoje é diretor técnico da NIO, da Fórmula E, e que nunca mais voltou para o Brasil, tá certo? Está lá desde então. E ele foi. E ele foi lá. Assim, ficou 2 anos com o Buzaide, depois a carreira do Buzaide se atrapalhou um pouco, claramente por causa de budget. E o Roberto foi contratado pelo Morini para ser um dos engenheiros da equipe. Até aí, não tinha brasileiro nenhum envolvido. Aí, o que aconteceu? Eu recebo um telefone do Roberto dizendo: olha, nós estamos procurando pilotos e eu sei que você tem conhecimento suficiente aí, dá uma olhada na garotada, vamos ver o que vocês precisam e tal. Muito bem, fui olhar na garotada, já estava olhando a garotada por diversão, tá certo? E um belo dia chega Rubão Barrichello no meu escritório, indicado pelo amigo comum Vinícius Lossaco, pai de Juliano Lossaco.
Nessa altura, o Rubinho, ele estava correndo de quê?
Ele estava correndo de Fórmula Ford aqui no Brasil.
Tá.
Ele tinha 16 anos. E aí, com isso, nós inicialmente a gente se conheceu, evoluiu um pouquinho mais o conhecimento em relação a isso, e fomos para Vallelunga fazer um teste nos testes coletivos que a Draco tinha organizado lá. Fomos para o teste, era uma sequência de 2 dias de testes, tinha 4 pilotos, tinha pilotos que já tinham corrido na Fórmula Opel o ano anterior, tinha um português lá, que era o Diego Castro Santos, que já era o segundo ano dele, então ele era o piloto referência, e o Rubinho, no fim do primeiro dia, arrasou. Aí, à noite, o Morini me chamou no hotel e falou: olha, é o seguinte, eu quero esse menino aí. não adianta, vocês se viram para ver se precisa, se vocês têm budget, não têm budget, eu não sei, mas vocês, eu preciso, eu quero esse menino aí, tá bom.
Mas assim foi feito. Ricardo, pera um pouquinho, eu gosto de detalhes. O teu primeiro contato com os Barrichello foi quando o Rubão foi até o seu escritório, indicado pelo Mossaco. Vai lá, conversa lá com um amigo meu e tal. Você não conhecia esses caras, ninguém?
Não, não, eu conhecia, não os conhecia pessoalmente, conhecia de ir no cartódromo ver eles guiarem, ele guiar. Uhum. Entendeu?
Tá.
Mas não conhecia pessoalmente. E aí, a partir daí, a gente foi desenvolvendo a coisa. Então, fizemos o contrato, apoiados pela Arisco. E também tem uma história diferente, né? Porque a relação do Rubens com o Arisco começou de uma maneira curiosa também. Ele meio que recebeu de herança o patrocínio de um outro piloto que tinha que ir, ia fazer um MBA ou estudar alguma coisa nos Estados Unidos. E aí falou para o dono da Arisco: olha, apoia esse menino aqui, porque esse aqui vai. E foi.
Que coisa.
Então.
Aí voltamos, aí o Morini te chamou no hotel, falou assim, eu quero esse moleque, e acabou.
Aí a gente começou a discutir contrato, fazer, e a partir daí a gente criou uma relação muito estreita, eu e o Morini, porque a gente começou a se dar muito bem. O Roberto ficou alguns anos lá, depois foi para outros, porque ele preferia morar na Inglaterra, e casou com uma inglesa, então ele foi para outras equipes e tal, mas eu continuei sendo a pessoa de referência para Draco na América do Sul, e levei outros pilotos, outros tantos pilotos que ganharam diversos campeonatos. Mas uma coisa curiosa que eu lembrei hoje é a seguinte: a segunda pista que o Rubinho correu na Europa foi Hockenheim.
Sério?
A primeira pista foi Zolder, num campeonato. A gente usou um campeonato, se eu não me engano, era o do Benelux ou alguma coisa assim. Sim, para usar essas duas primeiras provas para se preparar para ir pro Eurocup depois. Pro Eurocup depois. O carro era sempre o mesmo. É que
Para o europeu, pro campeonato europeu.
Isso. E no europeu ele ganhou 7 corridas. Ganhou 6 corridas, fez 7 poles, 7 voltas mais rápidas de 11 corridas e fez mais não sei quantos pódios. Quer dizer, dominou totalmente, né? E era um campeonato fortíssimo. E que tinha gente do calibre contra ele, de David Coulthard, Gil de Ferran, Vincenzo Sospiri, esses caras que todos viraram profissionais e todos foram para a Fórmula 1 de alguma maneira, né?
Era um campeonato. Cara, você acompanhou o Rubinho nesse primeiro ano em todas as corridas? Eu já fazia Fórmula 1 nessa época, lembro de todas as corridas do Rubinho, era preliminar, quase tudo era preliminar de Fórmula 1, mas a gente, o acesso do pessoal de outras categorias ao paddock da Fórmula 1 sempre foi muito restrito, então nem sempre a gente se encontrava, se batia. Você foi acompanhando o Rubinho ou já ele já levantou voo não sozinho? Já foi...
Por uma questão de budget, a gente não conseguia, nem eu, nem o Rubão, a gente não conseguia ir em todas as corridas, porque, imagina, eram 11 viagens, né? Então não dava, tanto é que teve alguns lances muito engraçados, né? Engraçados que não digo, mas sei lá, particular. Porque a um certo ponto, depois que estava tudo assinado, tudo feito, tudo acertado, o Rubinho teve que ir sozinho, porque não tinha sentido, a gente tinha que escolher quando que podia ir, entendeu? E na maioria das corridas a gente foi, ou um ou outro, ou os dois, mas quando o Rubens teve que ir sozinho, ele deu uma baqueadinha, entendeu? Ele tinha 17 anos, 16 e meio, 17, sei lá, e aí foi aquela coisa difícil, né? E o Rubão foi magistral nessa hora, porque na hora do aeroporto, despedir, choradeira, não sei o quê, e o Rubinho deu uma baqueada, o Rubens falou para ele: faz o seguinte, não tem problema, você não quer ir? Ou você quer voltar? Quando você quiser voltar, você volta, faz cursinho e vai para a faculdade. Acho que depois dessa, ele nunca mais desistiu de nada.
E aí ele foi campeão na Fórmula Opel, depois já foi para a Fórmula 3, sempre com Arisco e você sempre encaminhando, né, Ricardo?
Sim, sim. Na Fórmula 3, a gente correu na West Surrey, né? que era, foi a mesma equipe onde correu o Ayrton e foi campeão, onde correu o Gugelmin, e depois do Rubens correu o Pedro Diniz, e era uma equipe de um neozelandês chamado Dick Bennett, que na época trabalhavam muito bem, ou seja, a equipe deles era realmente vencedora, e um dos engenheiros dele, um dos caras que faziam os acertos do carro, por mim, tinha um chamado Trevor, dono da Carlin, equipes que correm diversas categorias por aí, né? E ele passou para a Fórmula 3 e nos treinos antes do campeonato dominou, matava pau. E tinha lá o Coulter, tinha lá o Gil, que corria com o carro da Reynard, e nós corrimos de Hout, e o Coulter também corria de Hout. E aí fez a pole para a primeira corrida, mas na hora da largada a embreagem era de cerâmica, e era tão forte a embreagem que se bobeasse, deixava o carro morrer, entendeu? E aí então ele deixou o carro estolar o motor, e passou um monte de gente, ele chegou em quarto. Mas aí foi evoluindo, melhorando, mas com muito suor e sacrifício, porque ele teve que aprender algumas coisas importantes, por exemplo, a largar com aquele carro. Aquele carro não era fácil. Não sei se você lembra, os carros de Fórmula 3 daquela época, saindo do box, os carros iam pulando praticamente, por causa da embreagem. Então, ele teve que aprender essas coisas. Teve até um lance que ele ligou, dizendo, não sei mais o que fazer, porque a gente com as largadas, não sei o que. Eu falei, meu, senta com o seu dono, com o seu chefe de equipe, fala para ele, você precisa de um treinamento de largadas. Aí o Rubinho tem aquele jeitão dele, né? Pô, você quer me fuder? Aquele jeitão dele, pô, mas como que você quer que eu faça? Então, eu falei, meu, não adianta eu falar, você tem que falar. E ele foi lá e falou. E aí, depois, um belo dia, ele me ligou de volta e falou assim, e aí? Falou com ele? Falei. E aí? Aí nós resolvemos que nós vamos ganhar o campeonato. Isso era no começo. Aí disse que eles arrumaram um semáforo, alugaram uma pista que era só uma reta e ele largou, sei lá, fez 100 largadas, 80 largadas. E aprendeu a largar com a tal da embreagem, entendeu? E aí não tinha para ninguém. Aí podia chover, fazer sol, neve, não tinha nada.
Que demais, que demais. Ganhou a Fórmula 3, Seixas. E aí ficou meio que na cara, né, Seixas, que naquela época o cara que ganhava a Fórmula 3 inglesa era um passaporte para a Fórmula 1, né? Faltava ali um degrauzinho, que no caso era a Fórmula 3000, mas praticamente era um carimbo ali no passaporte que para a Fórmula 1 o cara ia, né, Seixas?
E é isso, a Fórmula 3 inglesa tanto que tanta gente passava direto, né? Da Fórmula 3 inglesa para a Fórmula 1. Então, o Rubinho, ele sempre voltando, primeiro lugar, que memória do Ricardo Tedeschi, que quero ter uma memória assim, lembrar que a embreagem era de cerâmica e qual que era a fabricante, de que carro, de que equipe. Poxa, que memória, pô, sensacional, Ricardo.
Só 30 anos atrás, tá bom.
Então, eu não lembro do que aconteceu com você ontem. Pelo amor de Deus. Mas é isso, Flávio. O Pupilo já era um baita de uma credencial, de um carimbo. Hoje em dia, né, a gente estava também, em alguns momentos, a gente está comparando aqui o ontem e o hoje. Isso também era observado com muito mais atenção, né? Hoje, acho que até por uma profusão de categorias ou uma. O fato de que a Fórmula 1 hoje tem as suas categorias oficiais ali, a Fórmula 2, a Fórmula 3, talvez a gente esteja. A gente tem menos equipes na Fórmula 1 também, né? Claro, a gente tem menos portas de entrada, né? Hoje está mais difícil, né? Naquela ocasião, um piloto ganhava a Fórmula Opel, o pessoal fala: opa, peraí, já começaram a observar. Ganhava a Fórmula 3 inglesa, opa, esse cara é especial, né? É mais um sinal dos tempos. Hoje em dia, essa passagem também está bastante mais complicada, mas o Rubinho já chegou ali com muita moral, né? Acho que ele já chegou à Fórmula 1 e numa equipe que era uma equipe bacana, né? Era a Jordan, né? Era uma equipe que tinha condições, não era uma equipe de fundo de grid, né? Era uma equipe que conseguia fazer um piloto mostrar o seu talento, né, Ricardo?
Sem dúvida. Aliás,
vamos chegar nisso, Ricardo. Vamos chegar na Fórmula 1, na Jordan. Teve uma passagem pela Fórmula 3000, que não foi brilhante, diga-se, né?
Eu vou dizer o seguinte, na realidade, teve um pouco de azar, porque se você olhar a pontuação, eu acho que ele perdeu por 2 pontos, entendeu? O campeonato, quem ganhou foi o Luca Badoer, e depois... Não é que teve grande sucesso para frente, mas também correu de Fórmula 1. E ele teve um azar durante o ano em algumas coisas e tal. E a nossa escolha estava baseada no fato da gente ter a possibilidade de ir para a Fórmula 1. Porque o dono da equipe, que era il Barone Rampante, é o Giuseppe Cipriani, que é o filho... Hoje ele é o dono, né? Também passaram-se 30 anos, mas de um grupo hoteleiro muito importante em Veneza, em Nova York, uma série de restaurantes e tal. E ele tinha essa equipe e queria ir para a Fórmula 1. Então ele tinha colocado uma opção de que, no contrato, que se ele fosse para a Fórmula 1 como dono de equipe, o Rubens seria o piloto.
Ah, tá. Então, existia uma possibilidade de uma equipe il Barone Rampante na Fórmula 1. Deixa só para situar as pessoas aqui, Ricardo, eu tinha na minha mente que não tinha sido uma temporada muito brilhante. O Badoer foi campeão, verdade, com 46 pontos, ganhou 4 corridas. O Montermini foi o vice-líder, foi o vice-campeão com 34. O Rubinho ficou em terceiro, com 27 pontos. Ele não conseguiu ganhar corridas. Ele fez 1, 2, 3, 4 pódios, mas ele não conseguiu ganhar corridas. Por isso que eu tinha meio que na lembrança que não tinha sido uma temporada brilhante, mas ninguém estava muito preocupado com isso, porque sabia que o salto para a Fórmula 1 já estava meio que garantido.
Sim e não. Né? Sim e não, porque no fim a gente tinha, se garantido desta... Garantido não. Mas a gente tinha esse trunfo na manga para a Fórmula 1 se até agosto o Cipriani dissesse que ele ia para a Fórmula 1. E para isso ele tinha colocado para nós, mostrado para nós, um contrato que ele tinha com a Cosworth para ele ter os motores. A grande questão era ter os motores. E ele tinha o tal do contrato e ele tinha essa opção para poder exercer ou não. Depois nada aconteceu, porque ele desistiu e a gente teve que procurar outros caminhos e começou a conversa com o Eddie Jordan, que me ligava do Japão, e então fiquei uma semana sem dormir por causa do Eddie Jordan, porque ele me ligava de madrugada, mas tudo bem, depois a gente criou um relacionamento que é simpático até hoje, né? A gente encontra, quando encontra, hoje muito mais raramente, mas quando encontra, falamos bastante desse tempo que a gente viveu, que foi bacana.
Ou seja...
Aí então, foi feito um acordo, apoiado pela Arisco, claramente, e o Rubens foi para a Fórmula 1. Estreou na Fórmula 1 na África do Sul.
Pela Jordan. Pela Jordan. Houve alguma negociação com outra equipe antes da Jordan, Ricardo? Além da Jordan?
Na realidade, eu não vou chamar de negociação. Foi uma conversa que a gente teve com o Briatore. Eu tive uma conversa, a primeira conversa que eu tive com o Briatore, porque o Briatore era o detentor, não me pergunta por quê, mas ele era o detentor dos motores Cosworth. Então, a gente meio que... A primeira conversa foi mais ou menos por conta disso, entendeu? Mas, como sempre, isso me aconteceu outras vezes com o Briatore, ele não garantia nada. Ele falava, não, tá bom, vamos fazer, mas... Bom, vamos fazer como? Escreve num papel aí. Manda um fax, né? Porque na época era fax. Né?
Era motor da Benetton, né? A Benetton tinha os motores Cosworth na época, né?
Era motor da Benetton, mas com aquela história de uma fase para trás, sim, né? Uma geração para trás, aquela coisa.
E o Briatore era aquele cara também, né, Ricardo? Que ele gostava, assim, ele gostava de, tinha alguns pilotos jovens embaixo das asas dele, mas ele queria tudo, né? Ele queria o controle total. O cara assinava um contrato com ele até 2049, assim, né? Era isso, né?
Mas ao mesmo tempo ele não garantia nada.
Então, é isso.
Foi por isso que eu simplesmente fui pro lado da Jordan e falei para ele, Flávio, desculpa, não vamos fazer nada, né? Por enquanto, se você não me garante nada, me manda um fax escrito no papel de pão, vamos fazer assim, ele vai fazer tantas corridas, sei lá eu, né? Mas ele fez isso, o Briatore fez isso com muitos outros pilotos.
Eu lembro do Pisonia. O Pisonia chegou quando estava na Fórmula 3, eu fiz uma entrevista com ele, e ele me falou, não, tu recebi um contrato do Briatore. Eu falei, pô, mas e aí, vai? Ele falou assim, não, a gente não vai, porque era justamente isso que você acabou de relatar. Não garante nada. Não garantia nada, e o cara ficava preso com ele a vida toda. É, então, enfim, podia dar certo, podia, mas tinha uma enorme chance de dar errado.
Podia acabar vendendo camiseta da Benetton numa loja do shopping, entendeu?
Não é pouca coisa. Eu vou sair um segundo daqui, porque eu preciso me esticar para botar o fio aqui. Peraí, só um minuto.
Vai tranquilo, Ricardo, que a época das lives é assim mesmo. Deixa eu aproveitar aqui para chamar o pessoal para participar com a gente aqui no Superchat. Já temos bastante gente assistindo, muito legal. Hoje a audiência está bem boa. Deixa eu já agradecer, antes que eu esqueça, o Splash and Go Podcast mandou aqui R$18,90 para a gente. 2/3 das vezes que alguém invadiu uma pista na Fórmula 1, o Barrichello venceu. Não foi 100% das vezes, uns anos atrás, alguém entrou na pista em Singapura. Teve outra, né, Seixas?
Teve, em Silverstone, né? Que foi aquele cara, foi o mesmo cara que invadiu a pista na maratona do Vanderlei. Do Vanderlei. Eu sou bicampeão desse cara, porque eu tava cobrindo o GP de Silverstone e eu tava cobrindo a maratona em Atenas. E quando eu fui, era um padre Cornelius Horan. E quando eu fui morar em Londres, eu descobri que esse cara morava no meu bairro. Se eu pensei em encontrar esse filho aqui no meu bairro, daí eu nunca cruzei o cara, mas o cara morava lá perto, morava na região. Father Cornelius Horan.
A corrida de Silverstone foi a de 2003, né, Seixas? É isso? Foi 2003 que ele invadiu, foi, né? Foi, 2000, na Olimpíada. Que
em Atenas ele invadiu a maratona e atrapalhou ali a maratona do Vanderlei Cordeiro de Lima.
E Cordeiro.
Oh, I'm back. Desculpa,
Tá tudo bem. Nós estamos falando aqui, estamos lembrando que o Rubinho. É muito cabo. Você sabe que eu e o Seixas, quando a gente fazia Fórmula 1 juntos para a rádio, a gente tinha uma bolsa só de cabos. Você lembra? Sim. E a gente revezava, cada corrida um levava aquela mala dos cabos com os equipamentos e tal. Era um
você, tinha adaptador, você tinha adaptador para ligar na tomada de Marte ali. Qualquer lugar você ligava.
E dava volta.
Para aquela época, o pessoal também que é mais novo aqui, que não imagina isso, além das tomadas terem formatos diferentes, isso ainda existe muito hoje, as conexões do computador eram de telefone. Não era Wi-Fi, se liga aqui e tal, beleza, Wi-Fi. Você tinha que fazer conexão de escada. E cada país tinha uma tomada de telefone diferente. Lembra que a tomada de telefone na Hungria era uma coisa de louco, assim. Então, a gente carregava esse saco de adaptador para todo lugar.
Sim, era um saco de adaptador, de cabos, porque a gente colocava o som ambiente, Ricardo, das corridas, a gente puxava dos monitores na sala de imprensa, que tinham de ficar com o volume zerado, não podia, mas a gente puxava de lá, era um negócio...
Não, teve corrida, porque era isso, a gente fazia uma coisa meio clandestina, que a gente não podia usar o som ambiente ali, né, mas a gente dava um jeito. Daí teve corrida, que a gente pegava, tinha uma mesinha de som, a gente ligava o microfone... atravessava o cabo por toda a sala de imprensa e jogava o microfone para a janela da sala de imprensa.
Sim,
é isso. Então ficava o microfone balangando assim para fora da janela da sala de imprensa.
Para ver se passava os carros.
Para captar o som ambiente. Era muito profissional.
Era muito bom. Mas chegava.
Eu sinto falta daquelas viagens, porque acabava que ia todo mundo junto. Vocês lembram que a gente ia todo mundo junto?
Jantava nos mesmos lugares, pegava os mesmos aviões, era um grande barato. Agora, o Ricardo, em algum momento, depois que o Rubinho foi para a Jordan, você continuou com ele durante um tempo e tal, mas depois o Rubinho passou a ser agenciado, gerenciado a carreira dele pelo Geraldo Rodrigues, você foi fazer outras coisas e tal. Até onde foi o seu caminhar com o Barrichello na Fórmula 1?
Na realidade... acabou que eu decidi sair, eu não vou dizer logo depois, mas foi um mês ou dois meses depois da morte do Ayrton.
Uhum.
E ali, talvez, hoje, pensando melhor, eu poderia ter ficado um pouco mais, mas eu achei que tinha outras coisas que eu tinha que cuidar, né? Mas não me arrependo de nada, acho que valeu muito. Foi bem divertido e bem produtivo.
E o relacionamento com o Barrichello se manteve?
Sim, eu vou dizer que a gente se vê muito, não, mas a gente fala, hoje em dia fala pelo WhatsApp, feliz aniversário, não sei o quê, daqui, boa corrida, ganhou, matou a pau, não sei o quê. Uhum. Essas coisas a gente faz, mas ele está sempre correndo para lá e para cá, muito mais do que eu, né? Eu estou mais aqui hoje. Mas a gente se fala normal, tem faz muitos anos que sempre foi assim, entendeu? Tem.
Seixas, vamos voltar então à Ferrari, vamos voltar a 2000, ano em que Barrichello é contratado pela Ferrari, né, final de 99, faz o seu primeiro teste lá em Maranello, né, em Fiorano, perdão, e começa a temporada de 2000 com uma expectativa enorme, inclusive da imprensa, de que o Brasil voltaria a ser protagonista na Fórmula 1. Era um pouco esse o sentimento na Folha de São Paulo também, né, Seixas? Quer dizer, o Rubinho vinha de 4 anos de Jordan, 3, 4, 5, 6 e 3 anos de Stewart, né? 3 anos de Stewart. E aí, de repente, pumba, aparece na Ferrari, o Brasil volta a ter um piloto em equipe grande. Seixas, se a gente voltar atrás aí 20 anos, a sensação no jornal era essa, né? Na imprensa brasileira.
Era essa, e o Rubinho fez uma temporada de 99 pela Stewart muito boa, né? Não venceu corrida, teve uma também que bateu na trave, que o Johnny Herbert acabou vencendo, né?
Nürburgring.
Mas o Rubinho, com um carro que não era, que era um carro bom, mas não era um carro espetacular, fez uma temporada espetacular dentro daquele ambiente. E aí, a Ferrari teve aquele ano complicadíssimo em 99, né? Com o Schumacher batendo em Silverstone, ficando fora de grande parte do campeonato. De repente, o cara que virou concorrente ao título foi o Irvine e levou a decisão do título até a última prova. Teve todo aquele rolo na Malásia do defletor da Ferrari, se o defletor estava legal, não estava legal. Enfim, a disputa foi até a última etapa do campeonato em Suzuka, e quem levou foi o Hakkinen. Mas um pouco antes, né, a Ferrari já tinha anunciado que o piloto seria o Rubinho. Se eu não me engano, foi no final de semana da Hungria que a Ferrari, que saiu a notícia, que surgiu a notícia de que o Rubinho seria o piloto da Ferrari. Mas, enfim, o Rubinho fez os testes com a Ferrari e eu fui na apresentação, eu estive na apresentação do Rubinho com a Ferrari em Maranello no início de 2000. E foi lá que o Rubinho também lançou aquela célebre frase que também marcou muito o Rubinho, porque o Rubinho acreditava naquilo, né? De Rubinho, você vai ser o segundo piloto. E ele falou, não, vou ser o piloto 1B. Né? Foi uma frase que o próprio Rubinho cunhou. Ninguém cunhou essa frase, não foi cunhada pela imprensa. Foi uma frase que o Rubinho criou, é uma expressão que ele cunhou naquele momento. Né? E aí, ok, vai ser o piloto 1B, vamos ver. Né? E o fato é que o Schumacher, até então, era bicampeão do mundo, não tinha começado aquela sequência enorme de títulos pela Ferrari. Era um piloto que todo mundo sim considerava o melhor do mundo naquela época, mas ele tinha perdido um título já para o Villeneuve, tinha no ano anterior ali o Hakkinen tinha conquistado o título, o Hakkinen vinha de dois títulos, né? Era bicampeão, 98-99. Então, na primeira corrida do ano, todo mundo esperando para ver o que será do Rubinho na Ferrari, e o Rubinho foi segundo colocado. Né? Então, opa, vem coisa boa.
Tem jogo.
Agora vai.
Né? Então, aquele ano começou com na Folha de São Paulo, acho que em todo lugar, no Brasil, criou-se uma enorme esperança com aquela segunda colocação do Rubinho na Austrália. E aí o ano veio acontecendo, e aí, Flávio, eu citei aquelas duas ocasiões, né? O GP de Mônaco, o Rubinho segundo colocado. Teve um outro episódio, o Flávio também vai lembrar bem, que foi em San Marino, em Imola, que o Rubinho foi terceiro colocado, e o Rubinho soltou também uma frase, que ele falou, pô, com esse carro até minha avó era terceira colocada, né? E a imprensa italiana repercutiu bastante naquele final de semana. Anche minha nona, a imprensa colocou. Sim. Ali, porque era... o Rubinho não estava satisfeito, ele queria mais, né? Ele falou, com esse carro aqui, até minha avó seria terceiro colocado. E aí, chegamos à 11ª etapa do campeonato, que foi Hockenheim. A etapa anterior foi o GP da Áustria, foi uma vitória do Hakkinen, mas para você ver como o campeonato estava, eu anotei aqui. O Schumacher tinha, eram 10 etapas até então, eram 5 vitórias do Schumacher, 3 vitórias do Coulthard, 2 vitórias do Hakkinen. Então não era ainda aquele passeio do Schumacher. O Schumacher tinha 56 pontos contra 50 do Coulthard. Então não era ainda aquele passeio do Schumacher que a gente viu nos anos seguintes. E o Rubinho estava com 36, estava 20 pontos atrás do Schumacher, né? Então a coisa, o Rubinho estava ali no bolo. Aquele ano de 2000 ainda era um ano que a gente imaginava que as coisas poderiam acontecer para o Barrichello dentro da Ferrari.
E aí demorou para ganhar, né, Ricardo? Mas ganhou a primeira corrida, mas o Schumacher acaba conquistando o título. Mas eu queria saber como é que você, quando você soube que o Barrichello ia para a Ferrari, porque você acompanhou o começo da carreira, o baque que foi a morte do Senna para o Rubinho, a decisão dele de ficar na Jordan.
A gente estava lá, né? Eu também estava lá.
Sim. Então, né? Você estava lá também, exatamente. Mas o quanto aquilo afetou a carreira do Barrichello de uma certa forma, a ponto de, quando ele saiu da Jordan em 96, ele não tem onde correr, ele não tinha equipe para ele. Ele chegou a cogitar ir para a Fórmula Indy, eu lembro muito bem disso. E a Stewart era uma equipe estreante, né, Ricardo? Era uma equipe, era tipo o tronco na enchente, né, que você se agarra nele e vai embora. E aí ele consegue renascer e ir para a Ferrari. Como é que foi? Como é que você. O que você lembra desse momento? Assim, como é que você recebeu essa notícia, o Rubinho na Ferrari?
Com muita alegria, porque eu acho que eu recebi com muita alegria, porque eu acho que foi. Ele fez por merecer, porque como o Fábio mesmo falou, ele fez uma temporada ou duas muito boas na Stewart, que, como você disse, é o tronco na enxurrada, mas é um tronco com um certo pedigree, né?
Era um tronco bonitinho.
Jack Stewart não faz qualquer coisa, né? Você sabe como é que é. Até hoje em dia, o cara eles trabalham muito bem. Mas trabalham muito bem, mas o nível deles era aquele. Eu acho que tudo que foi obtido lá, o diferencial foi na raça mesmo. Quer dizer, foi feito por talento, e somatória de coisas, entendeu? Então eu acho que ele fez por merecer, porque as equipes grandes olham muito, hoje menos, hoje eu acho que com todos os recursos que tem, as equipes grandes, entre aspas, arriscam mais nos jovens, né? Porque se você olhar antigamente, equipes grandes, os caras não pegavam novato, ninguém pegava novato, né? E o cara tinha que mostrar as condições, mostrar resultados, porque todo mundo que está lá entende de corrida. Então o cara, ele está vendo a corrida como um todo lá, ele sabe que aquele cara com aquele carro fez muito mais do que estava se esperando dele. Então, ponto para ele aqui. Então, com isso tudo, conta muito. Então eu acho que o convite ou a oportunidade do Rubens ir para a Ferrari foi em função direta do trabalho que ele fez até lá, né? Vamos dizer assim.
E tinha uma coisa também, Ricardo, que a coisa assim, o tamanho da Ferrari, né? O mito Ferrari, né? Porque assim, o Emerson foi alguém que sempre sonhou em pilotar pela Ferrari, falou sobre isso, teve conversas com o Enzo Ferrari e a coisa não deu certo. O Senna também em algum momento flertou com a Ferrari e acabou, né, nunca correndo pela Ferrari, mas é um sonho, né? Assim, é uma marca que é um sonho para todo mundo envolvido no automobilismo. Então, de repente, o Brasil, naquilo que naquele momento parecia uma draga ali do Brasil na Fórmula 1, que eu diria hoje, mas enfim, 7 anos sem vitória, de repente, o Rubinho chega numa Ferrari, né? De novo, era uma notícia, a própria ida do Rubinho para a Ferrari era uma notícia de um tamanho muito grande.
O sonho já era grande, sem dúvida. É porque, assim, e eu tive a oportunidade de viver isso, a Ferrari de dentro, não com o Rubens, mas com o Felipe, por algum tempo, e você percebe que realmente a Ferrari tem uma dimensão que provavelmente é institucional mesmo, sabe? É uma coisa que é... Porque o comendador sempre dizia, não, olha, você tem que trabalhar para a equipe, podia ser o piloto que fosse, né? E isso sempre foi verdade, a cultura da equipe é assim, porque eles são muito grandes, entendeu? Muito E na Itália, então, nem dizer, né? Como os caras são importantes, vamos dizer assim. Então, eu acho que é grande notícia ele ter ido para lá e ter desenvolvido o trabalho que desenvolveu, estando lá o Schumacher, né? Porque era óbvio que os caras estavam... Que o Schumacher tinha certos privilégios. Eu imagino contratuais, imagino outras coisas assim. Mas eu acho que o Rubens se saiu muito bem com a circunstância toda. Entendeu? Aliás, eu vou criar uma polêmicazinha aqui, não desmerecendo ninguém, mas na minha opinião, o talento puro de acerto de carro, o Rubens era melhor do que o Schumacher. No seguinte sentido, acabou de andar do carro, desce do carro, o Rubens sabe até hoje, ele faz isso no Stock Car, faz isso no kart, faz isso no simulador, que tem um motor, faz barulho, o Rubens corre, né? Porque ele virou um racer, né? Como dizem os ingleses hoje em dia, né? O cara virou um racer, ele corre de qualquer coisa. Por quê? Porque ele gosta. Então, ele tem muito mais a sensibilidade de saber o que ele precisava do carro naquele instante, naquela curva, do que o Schumacher. Não que o Schumacher não soubesse, claro que ele sabe, mas o Schumacher era muito mais cartesiano do que o Rubens, no seguinte sentido, ele sabia gerenciar todas as informações que todos os engenheiros de cada setor davam para ele. E aí ele conseguia montar o que ele precisava, vamos dizer assim, né? Então, na reunião de um meeting de pilotos, você vê, o Schumacher, ele pega as informações no milímetro de cada um, o cara do sistema hidráulico, o freio motor está como na curva 4, o outro está não sei o quê, ele pinçava essas informações. O Rubens era um pouco o contrário, no sentido, eu estou te dizendo mais por feeling do que porque eu não participei de uma reunião com eles, vi de longe outras, mas eu sei como é que funciona bem. O Rubens já sabia o que ele precisava do carro, então se ele tivesse que trocar três palavras com o engenheiro dele, estava resolvido. Só que se ele fizesse isso imediatamente, o outro, que era um gestor, e isso é um grande mérito também, não pode se desmerecer nada, incluía tudo que ele falava no hall de informações dele e criava um cenário, entendeu? Então, muitas vezes, eu sei que o Rubens teve que ficar segurando as informações um pouquinho para que, né, ele conseguisse equilibrar um pouco a coisa, né?
Talentos diferentes, né?
Essa
polêmica. Não, mas você não é o primeiro a dizer isso, Embora eu considere, mas eu não sou um entrevistado, eu sou um entrevistador, mas eu considere o talento do Schumacher de fazer essa gestão, de usar as informações, aplicá-las na pista.
Talvez mais importante.
É porque acabou tendo mais resultado, né? Enfim, mas é uma discussão boa.
Não, mas, Flávio, mas até em cima disso, né, eu fui hoje reler, né, o que eu escrevi na Folha naquele dia, 20 anos atrás. Exatamente 20 anos atrás, a gente estava lá, menos 5 horas de fuso horário, a gente estava lá ainda escrevendo, suando naquele frio gelado lá de Hockenheim. Mas o Rubinho, obviamente, teve um sábado desastroso, né, ficou 17º, 18º no grid, e no warm-up que o Ricardo citou, tinha o warm-up ainda naquela época, sim. Ele achou o acerto do carro no warm-up. Ele falou isso depois da corrida. Falou que, bom, no warm-up eu tentei uma coisa diferente no carro e aí achei o acerto do carro. Tanto é que ele passou 5 caras na primeira volta.
E não deu tempo de ninguém reagir dentro da Ferrari, porque não tinha mais tempo. Depois ele estava em 18º e o Schumacher estava em primeiro. Então,
é isso. Que discutir. Faz o que você quiser aí.
Mas então é isso, né? E o Schumacher, e daí, já que a gente falou do Schumacher, né? Também achei isso na minha reportagem da Folha daquele dia. Entre as pessoas que saíram dos boxes e subiram no alambrado para ver o Rubinho passar, cruzar a linha de chegada, estavam o Schumacher e a Corina, a mulher dele. Os dois atravessaram de mãos dadas o pit lane e foram até o alambrado para ver o Rubinho cruzar a linha de chegada. Então ainda era um ambiente, era isso, foi a Fórmula 1 toda festejou muito. E eu lembro ali, uma das coisas que eu lembro daquela cobertura, Flávio, foi que tem todo o protocolo da Fórmula 1, né? O piloto sai do carro, pesa, daí vai pro pódio, depois do pódio ele vai para a entrevista coletiva. Ele não fala com a imprensa em todo esse momento. Aquele dia, né? dane-se o protocolo, né? Hoje eu vou cometer todos os absurdos que eu não cometi até hoje, e se não arrancarem minha credencial, se arrancarem, dane-se, hoje a gente merece, né? Então eu lembro que a hora que o Rubinho saiu do pódio, eu estava ao vivo ali na Rádio Bandeirantes, eu consegui meio que invadir um espaço ali, e meti o microfone e consegui fazer umas duas perguntas para o Rubinho. E aí até a turma da Fórmula 1, a turma que cuidava ali da imprensa, que normalmente era muito rígida com a gente, eles eram muito rígidos com a gente, até um cara olhou para mim e deu uma risada meio que, pô, tudo bem, mas dessa vez passa. Porque assim, eles também sabiam o tamanho daquilo que estava acontecendo, né? Então, foi isso, eu lembro com muita nitidez de ter conseguido furar aquele bloqueio e fazer aquelas perguntas, porque dane-se. Né? Era uma primeira vitória do Rubinho. E você, Flávio, tinha uma história muito boa, que era com a narração daquela corrida na Rádio Jovem Pan também, naquela vitória do Rubinho.
Então, se me permite, Ricardo, eu vou contar, já que eu não sou, como eu te disse, eu não sou entrevistado, mas a história ela realmente é muito boa. Eu trabalhava na Jovem Pan e eu viajava pela rádio e o narrador e o comentarista ficavam no Brasil, né? No caso, o Cláudio Karsugi comentando, e o narrador, quem estava narrando as corridas naquela época, em 2000, era o Vander Luiz. O Vander Luiz, porque o titular da Fórmula 1, o Nilson César, estava afastado. O Nilson tinha passado por um período muito problemático, muito difícil da vida dele, com problema de depressão, uma coisa muito séria. Ele ficou bastante tempo, meses, afastado da rádio, né? E então estávamos chegando já ao final da corrida, Seixas lembra muito bem disso, estava do meu lado ali na sala de imprensa, e o Vander narrando dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Brasil, aqui na Avenida Paulista, e eu lá com a escuta e o meu microfone dando as informações, tá faltando, falta duas voltas, não sei o quê, papapá. E nessa altura, alguém lá da rádio pegou o telefone, Ricardo e Fábio e amigos, e ligou para a casa do Nilson, que mora em Sorocaba, né? Nilson, tudo bem? Como é que você tá? Tá melhor? Tudo bem? Não, tô legal, tal. Olha, é o seguinte, fica na escuta, porque você narra a Fórmula 1 há muitos anos e tal, o Rubinho vai ganhar a corrida, quando terminar a corrida, a gente quer que você participe da transmissão, né, conte da sua emoção de ver o Rubinho ganhando e tal, ele era uma das vozes da Fórmula 1 da rádio, ah, claro, poxa, bacana, e ficou com o telefone, né, escutando a narração do Vander, né, do Vander Luiz. O Vander estava no estúdio, por alguma razão, que até hoje ninguém explicou, acabou a luz, a energia daquele estúdio, onde o Vander estava na rádio. Olá. Apagou a imagem, acabou a imagem, apagou a imagem, ele não tinha mais imagem para narrar. O operador de áudio da mesa de som pegou o telefone e falou assim: Nilson, você está com a televisão ligada? Tô. Narra. Aí o Nilson, como assim? Narra, narra o fim da corrida, vai você. E o Nilson voltou à emissora, voltou a narrar naquele momento, naquelas últimas duas, três voltas, não sei, ele pega a narração pelo telefone e narra a primeira volta, a primeira vitória do Barrichello, porque a linha caiu, a imagem caiu do estúdio do Vander Luiz. E aquele, naquele momento, eu sou muito amigo do Nilson, conheço há muito tempo e tal, eu comecei a chorar ali, na sala de imprensa, né? Porque foi muito emocionante. O Nilson tinha passado um período terrível da vida dele, e ele consegue voltar, consegue narrar, e a primeira vitória vai na voz dele. Eu achei isso, assim, sabe, uma coisa meio do destino, muito louca e muito bonita e tal, e eu comecei a chorar, e aí as pessoas, os outros jornalistas passavam: pô, você tá emocionado com a vitória do Rubinho, né? Mas até eu explicar o que estava acontecendo não ia dar tempo, eu falava: tô emocionado com a vitória do Rubinho. E foi essa história, e é uma história...
E a partir dali ele voltou,
aquilo ali foi o gatilho, Seixas, para ele voltar a trabalhar, sabe, para ele voltar na semana seguinte, ele volta a narrar futebol, volta a narrar corrida, e foi muito bacana, e uma coisa completamente inesperada e tal. Enfim, o Rafael Lima pergunta aqui: tem essa narração no YouTube? Tem sim, se procurar, vocês vão encontrar, é a última volta do Barrichello no Grande Prêmio da Alemanha de 2000. Ricardo Tedesco, você estava onde no dia 30 de julho de 2000, naquela manhã de inverno brasileiro?
Eu estava aqui em São Paulo mesmo e via pela TV.
Você lembra qual foi a tua reação na hora que ele faleceu primeiro?
Gritaria, muita gritaria e também choro. E eu sou um cara difícil de chorar, viu? Eu sou um cara meio... Não que seja durão, é que eu sou meio difícil de chorar mesmo, mas ali foi impossível de conter, né? Porque realmente muita emoção e com todas as alternativas que a corrida teve. Porque se você olhar, teve de tudo, né? E a da decisão dele de não entrar no box, aí tem aquela tensão, porque fala, pô, será que ele tinha que ter entrado e não sei o quê. Então, no fim, foi muito emocionante, sim.
E você sentiu parte, um pouquinho parte daquilo, imagino.
É, eu sempre me sinto, mas eu sempre gosto de me colocar no meu lugar, no sentido que se você pega a carreira do Rubens no automobilismo, eu participei de uma pequena parte, né, diretamente. Eventualmente, indiretamente, em outras coisas, mas diretamente eu participei de uma pequena parte. Mas eu acho que nessa pequena parte... Eu tenho orgulho de dizer que a gente foi 100% de resultado, né? 100%.
Bom, muito, demais mesmo. Fábio Seixas, 30 de julho, vamos lá. Rubinho ganha a corrida e você liga para o jornal e fala assim, bom, vamos lá, qual é o meu espaço? O que, que te disseram?
Todos o número de páginas... Não, pois é, eram outros tempos de novo, né? A gente está falando de 20 anos atrás, Eu trabalhei na Folha por 18 anos e eu peguei cadernos de esporte na Folha com 16 páginas, sabe? Que é algo que hoje é totalmente impensável, né? E eu lembro que naquela época, enfim, cada hora que eu ligava para o jornal, eu ganhava uma página a mais. E eu falava, cacete, o que eu vou escrever aqui? Né? E aí cada um tem o seu processo, né? De criação. E eu gostava, a gente conversava muito, eu e o Flávio, a gente chegava um momento, a gente trabalhava para jornais. Então, o Flávio escrevia para o Lance, eu escrevia para a Folha. O Flávio trabalhava para a Jovem Pan, eu trabalhava para a Bandeirantes. Mas a gente sentava lado a lado e a gente trocava muita ideia. E é claro que se eu tinha uma informação exclusiva, era minha, se ele tinha, era dele. Mas a gente trabalhava muito em olhar números, olhar, avaliar o que era mais importante de puxar jornalisticamente em cada notícia. Então, a ideia foi que cada título ali, cada matéria... tivesse um sentido de estar ali, né? Tivesse uma razão de estar ali. Então, lembro que teve o título na Folha, era A Chuva, o Choro, o Show. Ou A Chuva, o Show, acho que era A Chuva, o Show, o Choro, que era a ordem cronológica das coisas, né? Choveu,
então o show... O chope.
E daí ele chorou, o chope depois, depois da corrida. E eu lembro que consegui um artigo com o do Emerson... ligamos para o Emerson ditou para a gente um artigo, a gente colocou um artigo do Emerson ali na primeira página do caderno de esportes da Folha, ele também dando a dimensão do tamanho daquele feito do Rubinho, tinha o relato da corrida, tinha as frases de todo mundo cumprimentando o Rubinho. Só que depois tinha o desdobramento também disso, né, Flávio? Tinha os dias seguintes, né? Porque daí na segunda-feira, o que acontece? A gente acordou em Hockenheim na segunda-feira, né? Hockenheim, no meio do nada, assim, Heidelberg, lá no hotelzinho, na beira do rio Neckar, ali, no Landerhof, no meio do nada, daí a gente ligava para o jornal, então, vamos colocar mais 3 páginas de Barrichello, mas o que eu vou fazer? 3 páginas de Rubinho. Então, tinha essa enorme demanda de material, mas a gente deu um jeito, a gente sempre dava um jeito. Eu lembro aqui, quando eu fui reler as coisas que a gente escreveu naquela época, Flávio, também é uma efeméride que mostrava o tamanho daquele feito do Rubinho. O último cara, naquela ocasião, que tinha largado tão no fundo do grid e vencido uma prova, tinha sido John Watson, em Long Beach, 83. Que ele largou de 17 segundos e venceu uma corrida, né? Então demorou 17 anos para um cara largar tão atrás e vencer uma prova. Então é isso, era só mais um ingrediente ali que tornou aquela corrida tão grande, tão especial.
Defendendo a minha tese de que essa corrida do Rubinho vale 3 na contagem de vitória, o John Watson fez tudo no seco.
Entendeu? Tem essa. Sim, sim. Ricardo, toda hora que alguém me entrevista, molecada, estudantes e tal, pergunta sobre a maior vitória que eu vi na vida, num autódromo e tal, não sei o que lá. E eu nunca hesito, a maior vitória que eu vi na minha vida, por todo esse cenário, todo esse contexto, e não é por ser um brasileiro, mas pela posição em que largou, pelo cara que invadiu a pista, pela decisão de ficar na pista com pneu de chuva, com pneu seco para chuva, na chuva, enfim. O piloto que estava ali há 7 anos na Fórmula 1, para mim, essa é até hoje a maior vitória que eu vi num autódromo. É para você também a maior que o Rubinho obteve, a maior que você viu, Ricardo? Está entre elas?
Não, tá. É ela. Eu acho que é essa. Por causa das alternativas todas da corrida. Não teve como. E aí volta a minha tese de ter que valer 3 vitórias, porque são 3 decisões chaves durante antes e durante a corrida que fizeram com que ele conseguisse ganhar, né? Uma situação totalmente adversa.
Seixas, a gente viu todas as do Rubinho no autódromo, quer dizer, talvez não as da Brown, que eu não estava em 2009, mas a gente viu tudo que ele fez pela Ferrari, a gente acompanhou do dia zero ao último dia dele na Ferrari. Sabemos muito bem como é que foi esse período, né, com seus altos e baixos e tudo mais, brigas, discussões, teve de tudo, né, nesse período do Rubinho na Ferrari. Foi um período muito intenso, isso a gente não pode se queixar, muito rico. Foi a maior também, na sua opinião, Sérgio?
Foi sim, Flávio. Lembro uma vitória, o Raikkonen teve uma vitória no Japão, não vou lembrar o ano também, que foi, ele também largou lá de trás, mas é isso, não teve tantos elementos como essa vitória do Rubinho, né? E até por isso que a gente falou aqui de ser o primeiro ano do Rubinho na Ferrari. Depois, muitos pontos da relação do Rubinho com a Ferrari foram se desgastando, como é normal, né? E como seria normal numa situação de equipe em que o Schumacher tinha o poder dentro da equipe como ele tinha. O ambiente que o Rubinho tinha na Ferrari em 2000 era diferente do ambiente que ele teve em 2001, 2002, 2003. Enfim, ainda era uma coisa muito de começo de trabalho com a Ferrari. Então, disparado, foi a maior vitória que eu vi de um piloto no autódromo. Eu fico tentando buscar aqui elementos, né? Enfim, coisas que a gente viveu. O Rubinho, diferentemente do Ricardo, que é um chorão, né? E é um chorão que admite isso, o Rubinho sempre chorou muito. O Rubinho, que ele não se aguentava de chorar, né? Ele chorou no pódio, chorava na entrevista coletiva, chorou no caminhão, depois, enfim. E lembro dele falar com orgulho desse choro. E foi uma corrida também que, se eu não estou enganado, a família do Rubinho, que sempre era muito presente, também não estava lá naquele dia. Naquele final de semana, especialmente, acho que o Rubão não estava lá, não lembro da Silvana, acho que a Silvana acho que até estava, mas acho que o Rubão não estava lá, especialmente naquele final de semana. A gente teve que entrevistar todo mundo por telefone depois, né? Então, mas indo direto à resposta, foi a maior vitória que eu vi de alguém no autódromo, foi aquela de 20 anos atrás.
A gente está vendo algumas imagens, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, tem gente que vai acompanhar como podcast, nosso papo aqui, o Schumacher abraçando o Rubinho, a gente viu ali imagens do carro, tem muita gente que fala assim, poxa, esse pneu tem uns risquinhos e tal, não era pneu de chuva, não era, naquela época nos pneus grooved, né, os pneus com ranhuras, lembra, né, Seixas, aqueles pneus malucos lá? Que o pessoal usava na Fórmula 1. Uma aberração total. Aliás, Ricardo, você que é engenheiro. Fala.
É só para esclarecer, essas ranhuras eram para diminuir a área de contato.
Não ajudava, e na chuva não ajudava em nada, né?
Ah, ao contrário. Ao contrário.
Se fosse aquele bisco, se fosse aquele pneuzão slick de anos atrás, talvez fosse até mais fácil pro Rubinho, né? Seria mais contato de pneu no asfalto ou não?
Sim, dependendo do grau da chuva, não, porque se tem muita água, com uma superfície maior, ele aquaplana muito mais fácil, com toda aquela potência que eles têm para colocar no chão, mas como também a chuva estava meio, ali chove, aqui não, estava...
Foi demais, foi realmente uma vitória maravilhosa, maravilhosa. José Libório pergunta aqui, ô Ricardo, o Rubens deu um nó tático no Ross Brown naquele final de semana?
Não, possivelmente, no sentido que ele tomou a decisão de mudar o carro logo depois do warm-up e pegou todo mundo de calça curta. Não que pegou com todo mundo de calça curta. Ele também, por causa da circunstância, fez lá o que ele achou que tinha que fazer, até porque ele estava lá atrás mesmo, então ele tinha que arriscar. E mudando, ele arriscou certo, vamos dizer assim, né?
Deu muito certo. Bernardo Chaves acabou de fazer aqui o plano Grande Chelém. Obrigado, Bernardo. Prazer, vamos recebê-lo com honras aqui no Grande Prêmio. O Splash and Go Podcast pergunta para você, Ricardo. Você trabalhou com os dois. Esses caras adoram botar todo mundo em saia justa. Você trabalhou com os dois, Massa ou Barrichello?
Para quê?
Sei lá, Massa ou Barrichello. Ele só pergunta isso, Massa ou Barrichello?
Cada um tem uma característica. Porque eu acho que os dois são muito rápidos, também não teriam ficado todo esse tempo na Fórmula 1 se não fossem, tá certo? O Rubinho tem uma característica técnica, mas eu diria mais refinada, e o do Felipe mais intuitiva. O Felipe é um cara mais rápido intuitivamente, né? Uhum. Um cara que você tem que meio que segurar ele um pouco, especialmente no começo de carreira. Ele era rápido, entre aspas, rápido demais, né? Ele guiava mais que o carro, né? O Rubinho não sempre teve cabeça, ele sempre administrou bem essas coisas, apesar de ser rápido também, porque ninguém que não é rápido não ganha corrida, né? Uhum. Fique bem claro, em qualquer categoria, né? Então, mas os dois foram vencedores absolutos nas categorias de base, coisa que hoje em dia você vê pilotos que sobem para a Fórmula 1 por razões diversas, que não são tão vencedores assim. Ou que não foram tão vencedores assim. Nigel Mansell, que é um grande nome da Fórmula 1, não foi um vencedor nas categorias de base. Ele não ganhou nada. Uhum. Depois conseguiu evoluir, né? Agora, todos os brasileiros que foram, de uma certa maneira, para a Fórmula 1, de uma maneira consolidada, né? Foram vencedores nas categorias de base. Pode escolher quem você quiser. Foram, né?
É verdade. Todos eles acabaram ganharam, e alguns ganharam também na Fórmula 1, né? Como é o caso, como são os casos do Barrichello e do Felipe Massa. Fábio Seixas, eu tinha prometido para você que nós iríamos terminar no horário, vamos terminar no horário. Eu queria só para fechar com você, então, perguntar se você guardou alguma coisa física daquele dia 30 de julho lá, porque a gente tem uma coisa, Seixas, que a gente, com modéstia à parte, a gente tinha, né, e tem ainda, noção do tamanho da notícia, da dimensão daquilo que a gente estava vivendo. A gente sabia, naquele momento, que a gente estava vivendo um dia histórico, né? Então, não sei se você guardou algum souvenir daquele final de semana.
Eu guardei, Flávio, pena que eu não estou em casa, mas prometo que na próxima participação aqui eu trago. Eu tenho, além dos jornais todos que eu pedi para o meu pai comprar no dia seguinte em São Paulo, e eu tenho esses jornais todos guardados, eu tenho o press release da Ferrari. Eu tenho o release da Ferrari, né? A gente guardava essas coisas e a gente acumulava por muito tempo, né? Depois a gente jogava alguns fora e outros a gente guardava pelo valor histórico. E esse eu guardei. Era o press release da Ferrari falando ali, anunciando a vitória do Rubinho. Isso eu guardei e eu prometo trazer aqui no próximo Cadeira Cativa.
Você sabe que eu guardei também, Seixas, eu ia mostrar aqui, mas também, a exemplo de você, eu levei para o Rio, porque eu fiz uma promoção recentemente com o meu livro, tirei cópias daquilo, né, do meu livro Boto do Reno, e eu dei de presente cópia daquele, é legal, aquilo é um documento bacana, né, o press release, colorido, inclusive, porque a fotinha tinha colorida, exatamente, eu tenho também, mas está no Rio de Janeiro, o press release da Ferrari, com declarações do Barrichello, declarações do Schumacher, do Jean Todt, né, e eu acho que só, né, eram esses três que falavam pela
Ferrari, né? Acho que do Ross Brown, talvez,
Ross Brown falava. E tem o em italiano e em inglês, essa é uma lembrança que eu guardo também, além dos jornais, a capa do Lance, eu lembro que raríssimas vezes o Lance dava capa para a Fórmula 1, era uma foto do Rubinho com a garrafa de champanhe assim, e escrito, herói, enfim, foi de fato o dia de herói que o Barrichello viveu. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso Cadeira Cativa de hoje. Ricardo, queria te agradecer mais uma vez pela participação. É sempre uma delícia ouvir as suas histórias. Você está com um restaurante ainda, Ricardo, aqui em São Paulo?
Não.
Não mais?
Não mais. Eu agora estou em outras coisas.
Está em outras coisas. Mas você cozinha ainda, você é um grande chefe. Então, assim que a gente puder... Não, é sim. Assim que a gente puder se encontrar fisicamente, por favor, venha fazer um jantar para os amigos. Tá bom, Ricardo?
Sem dúvida, combinado.
Obrigado.
Para Tietê, podemos ir para Tietê fazer o jantar.
Pode vir para cá, aqui.
Mas é porco no
delícia
nessas coisas. Tedeschi, obrigado de novo e obrigado, obrigado por tudo, Flávio. De verdade.
Eu,
por
obrigado,
tudo, e você
Flávio.
Sabe muito bem do que eu estou falando. Valeu. Valeu.
Que prazer. Um abraço.
Até a próxima. Fábio Seixas, muito obrigado. Até a próxima também. Valeu.
Então, aquele valeu. Abraço.
Até beijo em casa, beijo para a Camila, para as crianças. Gente, nós vamos encerrar de uma maneira um pouquinho diferente o programa. Essa foi uma semana bem dura para a gente que é da imprensa esportiva. Enfim, tem sido dias e meses muito duros para todo mundo, né? Para 100 mil famílias no Brasil. Mas falando especificamente do nosso pequeno universo aqui de imprensa esportiva, a gente perdeu um querido amigo, o Rodrigo Rodrigues. Eu acho que é desnecessário falar muito mais sobre a grande pessoa que ele era. A gente queria mesmo era terminar esse programa fazendo uma super singela homenagem a essa figura que tanta alegria nos trouxe na vida profissional, na vida pessoal, uma pessoa que espalhava generosidade, que espalhava amor. E nós estamos precisando muito disso. Então, que esse programa termine assim, dedicado ao nosso queridíssimo, queridão Rodrigo Rodrigues. Valeu, gente. Obrigado.
Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.